Eu quero utilizar o Dia dos Pais apenas como um ponto de partida para falar de um pai muito melhor, muito mais maravilhoso, muito mais protetor, muito mais amoroso do que o melhor pai que já existiu na face desta terra. Obviamente eu me refiro ao Pai Celestial, do qual tanto falou o Senhor Jesus Cristo, quando esteve aqui. Um detalhe importante que nós temos que esclarecer desde o início é que pai humano todo mundo tem ou teve um, exceção do Senhor Jesus Cristo. Mas nem todo mundo, toda pessoa tem o privilégio de dizer que tem um Pai Celestial. Pode parecer estranho à primeira vista para alguns esta afirmação e um tanto quanto ousada, mas basta esclarecer que a Bíblia chama de Pai Celeste o Deus Criador, sim, Ele é o Pai Celeste, mas somente atribui a Ele este título, esta condição, quando Ele, o Deus Criador, passa a ter um relacionamento espiritual especialíssimo com algum ser humano. Esse relacionamento espiritual especialíssimo não existe quando alguém nasce, pois todo ser humano nasce com o pecado dentro de si. Todos nascem pecadores, a Bíblia ensina isso de uma maneira absolutamente clara. Todos nascem cortados de Deus, espiritualmente, como a Bíblia chama, espiritualmente mortos. Esse relacionamento espiritual especialíssimo do Deus Criador passa a existir num determinado momento da vida de alguém, quando este alguém se entrega ao Senhor Jesus Cristo, entrega a própria alma, todo o seu ser, à pessoa do Senhor Jesus Cristo. E esse alguém está arrependido, sinceramente arrependido dos seus próprios pecados e exercendo uma fé em Cristo, uma fé dada pelo próprio Espírito Santo de Deus. Esse processo é chamado na Bíblia de novo nascimento, fruto da geração espiritual efetuada na alma desta pessoa, que passa da morte para a vida espiritual. Somente neste momento, esse alguém torna-se filho de Deus. E mesmo assim, um filho adotivo, que eu não vou explicar em detalhes aqui, que o tempo me falta. Somente neste momento desta experiência espiritual, em que essa pessoa passa a se tornar um filho de Deus, é que Deus passa a se tornar Pai Celeste desta pessoa. Há uma passagem em Gálatas capítulo 4, versículos 4 a 6, que contém um resumo do que eu falei, ou eu acho que eu falei, é porque eu falei um resumo de muitas passagens, talvez da Bíblia inteira aqui, até agora, mas Gálatas 4, de 4 a 6, toca nesse ponto, quando diz: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. A fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, Paulo está se dirigindo às igrejas da Galácia, a pessoas que passaram por essa experiência espiritual da qual eu falei, e porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho que clama, Abba, Pai. Então, que essa passagem resumo quer dizer que o único Filho de Deus, por natureza, Jesus Cristo, unigênito, como ele é chamado, veio ao mundo para resgatar os que estavam sob a lei, a chamada lei de Moisés, todos condenados, porque nenhum havia cumprido todos os preceitos da lei de Deus, dada através de Moisés no Monte Sinai. Esse resgate que o Filho unigênito de Deus veio fazer aqui, inclui a adoção de filho, inclui, evidenciando inclusive que antes não era filho, alguém que foi alvo desse resgate, resgatado para se tornar filho de Deus, não era antes. A mesma verdade tem em João capítulo 1, versículos de 1, aliás, de 10 a 13, eu digo 1 porque dá vontade de ler desde 1, mas não vou ler, porque eu não quero me estender demais, mas valeria a pena. Mas João 1, de 10 a 13, o Verbo estava no mundo, Verbo é Jesus Cristo aqui, o Logos, a expressão de Deus, que lá desde o começo João diz que o Verbo está, no princípio era o Verbo, nunca teve começo de existência, a segunda pessoa da Trindade, o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus, fala de Jesus Cristo. O Verbo estava no mundo, falando da encarnação, a segunda pessoa da Trindade adquire agora uma forma humana, por um trabalho miraculoso do Espírito Santo no ventre de Maria, que deu à luz sendo virgem. O Verbo estava no mundo, Jesus Cristo chegou aqui. O mundo foi feito por intermédio dele, como Deus que ele sempre foi. Mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Cadê aquela expressão popular, eu também sou filho de Deus? Todo ser humano é filho de Deus. Parece que desapareceu aqui. A todos quantos receberam, um grupo específico, um grupo bem definido, deu-lhes o poder, a condição poderosa de serem feitos filhos de Deus. Aí João acha pouco, o evangelista, e diz, a saber, quer dizer, eu vou explicar melhor, para que não haja dúvida, a saber, aos que creem no seu nome. Alguma dúvida mais ficou? Então João aqui quase que excede em clareza, a saber, deixando claro, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, não tem nada a ver com a geração física, não tem nada a ver com uma criança que nasce da união de um homem com uma mulher, não tem nada a ver com carne. Esse assunto aqui, de aceitar o filho, o Logos, e se tornar filho de Deus, isso não tem nada a ver com geração carnal, de vir ao mundo uma linda criancinha lá na maternidade. Isso é outro assunto, é outra história. Não precisa ser grande teólogo, que ela nem isto eu sou. Eu também não sou. Para entender o que está escrito aqui, não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. É uma coisa guardada no coração de Deus. Muito especial. Então, ter sido feito filho de Deus é um poder que alguém recebe de presente quando aceita Cristo como de fato ele é, Deus e homem. Então, o novo filho de Deus, agora o novo filho de Deus, era uma criatura de Deus quando nasceu, cortada de Deus, homem natural, como a Bíblia chama, sem Deus. Esse novo filho de Deus, que recebeu poder para se tornar filho de Deus pela fé em Cristo, recebe no coração o Espírito Santo, enviado pelo Pai, que o leva essa pessoa, esse alguém, a clamar legitimamente Abba, que é Pai em aramaico. É isso o que Paulo está dizendo lá na nossa passagem de Gálatas 4. Porque vós sois filhos, Deus deu o Espírito do seu Filho que clama propriamente, corretamente, legitimamente agora, Abba, ou seja, Pai. Paulo diz também lá em Romanos 8,16, que eu não vou ler, que é o Espírito Santo quem convence essa nova criatura em Cristo de que ele agora, essa pessoa, este alguém, agora é um filho de Deus. É um convencimento espiritual, é algo que vem de dentro. Não é nem de dentro, é do alto para dentro. É dado por Deus. Dito isto, alguns pontos para nós meditarmos. Nós quem? Qualquer um que pode propriamente, legitimamente dizer que tem um Pai Celeste. Cada um sabe a sua própria condição. Cada um conhece o seu próprio coração. Cada um sabe se passou pela experiência de se arrepender dos próprios pecados, de aceitar Cristo, pedir Cristo para reinar na sua vida, entregar sua alma a Cristo, e agora está absolutamente convencido pelo próprio Espírito Santo de que aquela pessoa agora é um filho de Deus. Só você sabe. Sou eu que vou dizer, eu dou conta de mim, e você dá de você. Então é você que vai analisar isto. Mas uma coisa eu deixo claro, que o que eu vou dizer aqui, até quase o finalzinho, só pode ser aplicado por aquele que legitimamente, eu estou fazendo questão de dizer legitimamente, porque chamar Deus de pai, qualquer um pode. Você pode chamar essa folha de papel de mãe, esse telefone de pai, qualquer um chama o que quiser, do que quiser. É muito fácil isto. Então, alguém dizer que é alguma coisa, só porque disse, não faz essencialmente aquela coisa. O que ele diz tem que ser acompanhado por uma legitimidade. Claro, se eu disser que sou um gato, vocês vão achar muito estranho. Porque não é legítimo dizer isto. Eu posso dizer que 10 vezes, mas não adianta. Então é bom cada pessoa, especialmente quando fala de coisas eternas, de coisas espirituais, ter muito cuidado com o que diz. Porque dizer, pode dizer, meu amigo, minha amiga, é fácil, pode falar. Mas isso que você está falando corresponde à realidade dos fatos? E como estamos falando de coisas espirituais, da palavra de Deus, corresponde ao que a Bíblia ensina? E aí está uma característica do crente, é que ele se amarra do verdadeiro crente, não qualquer um se diz evangélico hoje, mas o verdadeiro crente, é que ele se amarra na palavra de Deus, ele não se amarra numa religião na qual ele nasceu, nos dogmas da religião A, B, C, D, ele não quer saber o que dizem as religiões, os fundadores de religiões, mesmo religiões chamadas cristãs, ele não quer saber, ele vai para a Bíblia, há legitimidade na palavra de Deus, daquilo que eu estou dizendo, há, então eu digo, não há, então eu não digo, é assim que funciona a cabeça do crente, pelo menos eu entendo que deveria funcionar, é simples. Então alguns pontos para nós meditarmos, irmãos e irmãs em Cristo. Primeiro, é muito agradável ter um dia criado no calendário para nos lembrarmos da figura poderosa e marcante do Pai Terreno. Geralmente, claro que há exceções, mas geralmente uma figura benigna, uma figura muito bem amada pelo Filho, uma figura forte. Então, eu não sei quem criou essa ideia de Dia dos Pais. O Google deve ter lá umas 5 explicações, ou 50, não sei. Muito provavelmente para fins comerciais, para venda de produtos, para homenagear os pais e tal. Mas, seja como for, pessoalmente, aqui é uma ideia minha, pessoal, acho que é uma boa ideia, porque acaba sendo algo tão forte que, se houve um interesse comercial nisto, ficou em segundo plano e, de fato, funciona. As pessoas pensam no pai mesmo e no Dia das Mães, que é o paralelo, né? Pensam nas mães e funciona, se juntam e filhos viajam para ver seus pais, suas mães nos dias respectivos e tal, e fazem homenagens. Então, comercial ou não, pessoalmente, eu acho uma boa ideia para pensarmos nos nossos pais de uma maneira mais específica, num certo dia aí, que alguém criou no calendário. Não foi sempre assim, obviamente. Mas, além disso, nós crentes temos o privilégio de comemorar um pai infinitamente mais marcante para nós do que o melhor do pai terreno. Um pai que é eterno. Seu pai pode ser o melhor pai do mundo. Aliás, muita gente diz que o seu pai é o melhor pai do mundo. Eu não sei quantos melhores pais do mundo o mundo tem. Acho que milhões. O meu é, eu garanto. Eu não admito discutir com ninguém. Lá está ele ali. Mas não é eterno. Nem o seu pai é eterno, no sentido de que sempre teve vida, não foi criado por ninguém, sempre existiu e sempre vai existir. Então, se hoje nós somos seres eternos, no sentido de que não teremos final de existência, nem os salvos, nem os perdidos, porque esses aqui vão passar a eternidade no céu, e esses aqui a eternidade no inferno, então há um sentido em que todos estarão existencialmente para sempre existindo. Mas, tecnicamente, dizer que isso é ser eterno, não, porque todos nós fomos criados. Então, quando se diz que Deus é um ser eterno, não só olha para a eternidade futura, mas para a eternidade passada. Para os matemáticos, engenheiros aí, o menos infinito está valendo também, além do mais infinito. Então, o nosso Pai Celeste é eterno, que pai nenhum no mundo é, nesse sentido que eu falei. O nosso Pai é todo-poderoso. Eu tenho passagens aqui, claro, da Bíblia, em que eu poderia ler cada uma delas, justificando o que eu estou dizendo, mas não vou fazê-lo, quero abreviar. É todo-poderoso. Então, o seu pai pode ter um poder muito grande de lhe acalmar, ou de lhe dar dinheiro, se ele for rico, ou de passar calma, ou de, seja o que for, pode ter muito poder aí para você, mas é tão pequenino o poder desse pai, tão pequenino, porque ele perde no instante, pode perder. O nosso Deus é um Deus todo-poderoso que tudo pode. O nosso Pai Celeste, o nome já diz, mora no céu. Lá é o lugar dele, se é que podemos falar em lugar para Deus. Mas a Bíblia usa esta acomodação linguística aí para dar um sentido, para a gente poder entender. Então, fala como um lugar. Mas temos que entender que é diferente da nossa concepção tão miúda de lugar físico. Mas, seja como for, podemos dizer que Deus mora no céu. Jesus disse, nosso Pai que está nos céus, lá está a nossa morada, que vai nos preparar lá no céu. Esse Pai Celeste nos elegeu em Cristo antes de haver mundo, antes dele criar esse mundo aqui. Ele já nos escolheu. A cada um de nós que somos salvos em Cristo, ele escolheu em Cristo, muito antes. É um Pai maravilhoso. Ele nos deu a Cristo. Cristo falou algumas vezes, aqueles que me deste, aqueles que me deste, E é interessante aquilo, eu não vou aprofundar aqui, mas é muito curioso. É como se originalmente todos os seres humanos fossem pertencessem ao Pai Celeste, e de alguns desses, de acordo com a eleição, o amor eletivo de Deus, acima da nossa compreensão, mas um amor ao mesmo tempo justo, absolutamente justo, ele deu para Jesus Cristo alguns. Ele nos deu a Cristo e deu Cristo a nós. Duas mãos. Porque ele nos levou a Cristo. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Então nós vamos até Cristo, porque o Pai nos levou. Ele nos fez seus herdeiros, lá em Colossenses 1:12. Lamento não ler as passagens que são altamente esclarecedoras, mas de fato não vou lê-las. Nos fez seus herdeiros. Interessante que todo mundo é herdeiro do seu pai, normalmente. Mas ninguém vê alguém apontando para alguém pobre, dizer, ó, aquele fulano ali, ele é herdeiro do pai dele. Bem pobrezinho. Ninguém diz isso. Quando diz o fulano é herdeiro, é o milionário, o império, é o herdeiro do grupo tal, herdeiro do grupo tal, bilionáriozão, ricão. Só usa a palavra herdeiro para rico. Não sei nem porquê, porque todo filho é herdeiro do pai e da mãe. Essa coisa do mundo de distorcer as coisas, talvez dá até mais valor, mais importância para quem tem dinheiro, coisa assim, que a Bíblia despreza tanto essa escala de valores. Aí chega Deus e diz assim, são todos meus herdeiros. Herdeiros em Cristo. Todos. São só os crentes ricos que vão dizer, eu sou herdeiro de Deus. Do jeito que eu fui herdeiro do meu pai. Não, não, não. Você é bem pobrezinho, pode encher o coração, encher de orgulho, orgulho santo, e dizer assim, eu sou herdeiro de Deus. Tu! Os colegas vão rir, tu é herdeiro de coisa nenhuma, rapaz, teu pai não tem nem de onde cair morto. Meu pai daqui não tem mesmo, não. Mas o meu pai celeste é dono de tudo, e eu sou herdeiro dele. Pode ficar até ridículo, neste mundo aqui, com a minha qualidade de uma pessoa muito pobre, usar esse nome herdeiro. Pode achar estranho, mas eu vou dizer de novo, eu sou herdeiro de Deus. Pois diga, meu irmão, minha irmã, independente da sua condição financeira, econômica, de inteligência, de saúde, do que for, você foi feito herdeiro deste, ou herdeira deste Pai Celeste. Ele está guardando galardões para nos dar no céu. É uma coisa que eu nem gosto de falar muito, galardão. Vocês que me ouvem muito sabem que eu falo pouco para não dar ideia de recompensa do crente fazer uma coisa aqui para poder receber lá na frente e tal. Não é isso que deve nos motivar. Mas a Bíblia fala muito. Ora, se a Bíblia fala, eu não vou falar? Vou mesmo, vou. Há algum motivo para ela falar e eu não vou desenvolver essa questão de galardões. Mas é bom lembrar que esse Deus, esse Pai Celeste, está cheio de presentes, de bênçãos especiais, que nós não entendemos nem direito o que serão esses galardões. Mas alguém tem dúvida que será coisa muito boa, porque vem de um Pai que, além de tudo isso, só quer o nosso bem. Um Pai misericordioso. E 1 João 3:1, não vou ler, mas o apóstolo João diz que Deus nos amou a ponto de podermos ser chamados de filhos dele. Foi alvo de muito amor. Então, primeiro é agradável lembrar no dia dos pais, não foi criado para lembrar do Pai Celeste, foi criado para lembrar dos pais terrenos, que é uma boa ideia, mas é muito bom que o crente que tem um paizão muito acima do pai terreno, além de comemorar devidamente, com a devida honra e alegria, o seu pai terreno, mas que lembre que tem um pai muito acima do pai terreno. Segundo, sempre é bom lembrar
que você não era filho de Deus antes de ser salvo por Cristo. Já expliquei isto. Mas essa passagem que eu vou ler, porque quase que ratifica as outras que eu já comentei, e eu quero que cristalize mesmo no coração de todos nós isto. Esse fato de que houve uma mudança de pai. Efésios 2, 1 em diante diz, ele vos deu vida, Paulo falando para os crentes da igreja de Éfeso, crentes, os leitores desta carta. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora. Segundo o príncipe da desobediência, aliás, o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais andaste também todos nós, outrora, andamos todos nós, outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos de quem? Está escrito o que aí? Da ira. Éramos por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós, Paulo repete, mortos em nossos delitos, nos deu vida. Juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Então, ser adotado por Deus foi algo novo na sua vida, irmão, irmã em Cristo. Você pode ter 40 anos de crente, mas nunca deixe esse fato maravilhoso de você ter se transformado, ou foi transformado de um filho da ira, para um filho de Deus em Cristo. Nunca deixe este fato perder o brilho, perder o viço, perder a beleza, o poder de mexer com o seu coração. Não se acostume a dizer, Pai Celeste, ó Pai, Santo Deus, meu Pai, obrigado, ó Pai, por esta comida, obrigado, ó Pai, por isso, por aquilo. Não deixe que isso se torne uma rotina a ponto de você perder de vista o brilho do fato de que você foi feito um filho de Deus ao longo da trajetória, num certo momento da trajetória da sua vida. Você não nasceu assim. Não esqueça disto. Mais dois pontos e eu encerro. Terceiro, seja um bom filho. Não tem mais prazer para um pai do que dizer, filho bom esse meu. Ou uma mãe, filho bom esse meu, filha boa essa minha. Seja um bom filho. Obviamente nós temos aqui motivo para dezenas de pregações, né? Como ser um bom filho de Deus. É muito vasto isso. Mas eu vou resumir. Numa frase do Pai, no Monte da Transfiguração, lá em Mateus capítulo 17, quando estava Pedro, João e Tiago com ele, e ele foi transfigurado, e apareceram Moisés e Elias de uma maneira sobrenatural ali, e veio uma voz do céu, ouvida pelos três apóstolos, este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Aí vem três palavrinhas, que é o resumo de tudo que Deus espera de um filho. A ele ouvi. Este é o meu filho amado em quem me comprazo. A ele ouvi. Você quer ser um bom filho do Pai Celeste?
ouça o filho amado dele, o único filho amado dele. Mas o senhor acabou de dizer que eu sou também. Eu disse que você é filho adotivo em Cristo. O único filho de Deus por natureza é Cristo. Eu disse que você é por natureza filho da ira. Eu não, a Bíblia, você viu. Por natureza, você é filho da ira. Você foi feito filho de Deus, adotivo. Mas só existe um que por natureza é filho de Deus, o unigênito do Pai, Jesus Cristo, que é homem e Deus ao mesmo tempo. Então, quer ser um bom filho? Quer orar assim? Senhor, me ajuda a ser um bom filho? Me ajuda a ser um bom filho? Quer a resposta? Muito simples. Três palavrinhas, a ele ouvi. Ouça Cristo, óbvio. Obedeça, claro. Siga, evidente. Siga. Siga os rumos. Estude. Estude a vida de Cristo. Leia livros baseados na Bíblia sobre a vida de Cristo, além, óbvio, da fonte, que são os quatro evangelhos, e algumas informações adicionais que vêm nas epístolas do Novo Testamento, e muita informação que vem sobre a segunda pessoa da Trindade e o Messias que viria, que tem no Velho Testamento. Em suma, estude a pessoa de Cristo. Leia sobre a pessoa de Cristo. Ouça, escute pregações, veja vídeos sobre a pessoa de Cristo. Nunca esqueci. Alguém disse, a pessoa deve conhecer Jesus Cristo como a palma da sua mão, ou como conhece ali um quadrado na frente da sua mesa de estudo, onde você passa horas por dia. Falando para um estudante, onde você passa horas por dia, você já conhece uma manchinha de caneta que tem ali, que você nunca conseguiu tirar, você conhece um buraquinho que aquela gilete fez um dia, você conhece muito bem ali dois palmos por dois palmos da sua mesa de estudo ou de trabalho, você conhece muito bem, pois conheça Cristo assim. O que ele fez nesta terra, como ele agiu, como ele reagiu, como ele respondeu. Além da beleza do próprio conhecimento da pessoa de Cristo, que já é por si só algo excepcional, mas com esse objetivo claro em mente. Mais um objetivo: eu quero conhecer o melhor possível a Jesus Cristo, para poder o quê? Ser um pai, um filho melhor do meu Pai Celeste. Porque eu já sei o que Deus disse sobre Jesus Cristo quanto à minha pessoa. Sigam, obedeçam. Por fim, tenha como ponto alto da sua existência a cereja do bolo da sua vida, ver e gozar da companhia desse Pai na sua glória, com o Filho amado ao lado. Tenha como ponto alto da sua existência, a cereja no bolo da sua vida, ver e gozar da companhia desse Pai Celeste, na glória dele, com o seu Filho ao lado. Eu quero ler mais duas passagens, uma de Jó, falando, dizem que a ressurreição era algo apenas do Novo Testamento, e que não se encontra isso no Velho Testamento. Não é bem assim. Veja que passagem lindíssima, Jó, no meio da sua provação, com grande sofrimento, ele disse aqui, eu posso ir lá só, já cheguei. Jó 19, 25 a 27. Porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos o verão, e não outros. De saudade me desfalece o coração dentro de mim. Jó tinha a expectativa de ver a Deus quando acordasse da morte, é óbvio, é figurativo, mas é um tanto quanto evidente. Ele tinha essa esperança, esses olhos vão ver, eu vou ressuscitar. É uma passagem extremamente sugestiva sobre a crença pessoal do servo de Deus Jó na ressurreição. Salmo 73, capítulos 24 A 26 nós lemos assim: tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em que me compraza, em quem eu me compraza na terra. No céu tenho a ti, na terra ninguém em quem eu me compraza com o padrão com o qual eu me comprazo em ti, claro. Não há outro em que eu me compraza na terra, ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha esperança para sempre. Tenha como ponto alto da sua existência não o se aposentar, não o fazer seu primeiro milhão de reais, não o seu segundo doutorado, não casar com aquela moça, por mais belo que seja o seu objetivo, de casar com uma moça crente, fiel, que lhe ama, e você é alucinado com a ideia de casar com ela, ótimo. O casar com ele, muito bom. Entrar na faculdade e passar no bom concurso, ótimo. E dar um bom testemunho nesta vida, de nunca envergonhar o nome de Cristo, de quem você diz que é servo. Tudo bem. Mas isso é muito pouco, porque são alvos aqui. Então, tenha como objetivo máximo da sua vida o querer gozar a eternidade ao lado deste Pai. O seu pai terreno pode ser muito querido, ou foi, no caso de já ter falecido, mas ele é uma miniatura bastante, bastante limitada, cheia de falhas, de imperfeições, perto do que é este Pai Celeste. E você já gostava tanto do seu pai, ou gosta, da presença dele, e chora, mesmo você já tendo cabelos brancos, você ainda talvez chore, lembrando do seu pai, porque era muito agradável ter o seu pai. E deve ser muito agradável você ainda ter o seu pai. Você não pode imaginar o nível do que será agradável estar ao lado do Pai Celeste. Isso é um pequeno, 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 mínimo, 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 uma pequena amostra do que você vai ter de prazer e de alegria ao lado do seu Pai Celeste. Quero terminar com uma palavra a você, amigo ou amiga. Pode parecer que eu fui um pouco indelicado ao afunilar esta pregação para os filhos de Deus em Cristo, excluindo quem não é crente no Senhor Jesus Cristo e, portanto, não pode, como eu mostrei, biblicamente chamar Deus de Pai Celeste. Mas não foi por indelicadeza, pode ter certeza, e sim por um desejo enorme e muito sincero do meu coração de lhe levar a considerar seriamente esse assunto, seriamente, especialmente hoje no chamado Dia dos Pais. Espero ter causado em você, e se essa pregação ficar um pouco na sua mente, no seu coração, ainda causar um certo ciúme de quem pode chamar Deus de Pai Celeste. E se você não pode, é bom ter ciúme de quem pode. Porque não é só a questão de poder chamar ou não poder chamar, é uma questão de vida eterna, é uma questão de destino eterno da alma. Não é só esnobar, podendo dizer que é filho de Deus e você não é. Não é isto. É muito maior do que isto. Quem pode propriamente chamar de Deus de Pai Celeste vai para o céu, está salvo eternamente. Quem não pode chamar propriamente Deus de Pai Celeste continua, por natureza, filho da ira. E não vai para o céu, não. Então não é só uma questão de nomenclatura.
de poder ou não poder chamar, é de ser ou não ser um filho legítimo, ou dizer de outra forma, legitimamente adotado por Deus, então, claro, legítimo. Então, se eu causei um certo ciúme, ótimo, foi com a melhor das intenções. E outra coisa que eu gostaria de poder imprimir um pouquinho em você, ou o Espírito Santo imprimir em você, não eu que eu imprimo, não vale nada, uma certa sensação de perda, de desperdício da sua parte. A vida rodando, rodando, você já tem 20 anos, você já tem 30, você tem 50, você tem 60, você tem 70 anos, a vida já querendo chegar no fim, e você ainda patinando, e você tem gasto toda essa vida, e a palavra aqui é gasto, no pior sentido da palavra, gasto, jogado fora a sua vida, sem poder chamar Deus de Pai Celeste, conhecendo o que é o cristianismo, conhecendo as escrituras, ou devendo conhecer, talvez até você próprio se chamando de cristão, mas quando vai fundo no que de fato significa ser filho de Deus, você próprio, sua própria consciência é obrigada a dizer, não, eu não sou filho de Deus nesse sentido aqui, mas é o único sentido que interessa. Então, como eu falei no começo, quem vai acusar você ou deixar de acusar é você próprio, não sou eu. É a palavra de Deus agindo em você. Então, eu espero causar em você, que não tem sido um seguidor de Cristo, não tem ouvido Cristo no sentido que o Pai disse que gostaria que todos o fizessem, que você tivesse realmente essa sensação de perda, de vazio na sua alma. E quanto maior esse vazio, meu amigo, minha amiga, melhor para você, porque é para o seu bem, para você não aguentar de tanto vazio e sair correndo aos pés de Cristo e aceitá-lo como seu Salvador. E dali em diante, poder dizer, fui feito filho de Deus. Agora sim, daqui para frente, minha vida mudou. Novo nascimento, como a Bíblia chama. O que ficou para trás, ficou. Mas daqui para frente é outra pessoa vivendo aqui nesta terra. E agora eu vou para o meu Pai Celeste e não vejo o dia de chegar a essa oportunidade. E mais do que tudo, uma certa vontade, uma grande vontade, uma infinita vontade, uma voraz vontade de se tornar um salvo em Jesus Cristo. Aliás, não poderia encerrar melhor do que João 14, 6. Eu sou o caminho, Cristo falando, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai. Ninguém vem ao Pai. Você quer ir ao Pai Celeste? Você quer ter um Pai Celeste? Você tem um Criador. Mas você quer ter um Pai Celeste no sentido que eu expliquei aqui? Vá a Cristo, e você terá, no mesmo momento que você se entregar a Cristo, terá um Pai Celeste. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo, como eu orei no início, possa dirigir cada palavra aqui nos corações e fazer o efeito que Ele, que é Deus também, Espírito Santo, que Ele queira realizar no coração de cada um de nós. Obrigado por cada um que pode aqui te chamar de Pai Celeste, com propriedade, com base bíblica. Muito obrigado, ó Pai querido, Abba, Pai. E tem misericórdia dos que ainda resistem, incrivelmente resistem a aceitar uma salvação gratuita, tão maravilhosa de Cristo, que vem acoplada a esta nova condição de se tornar um filho de Deus, um filho teu. Em nome de Cristo, nós pedimos e agradecemos. Amém.